Bruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur de Parshat HaShavua, Parshiot do Vayakhel e Pekudei. No início do Parshat Vayakhel, a Torá nos relata que Moshe Rabbeinu reuniu toda a congregação dos filhos do Bnei Israel e disse a eles: estas são as coisas que ordenou o Eterno para fazê-las. 6 dias será feito o trabalho, e no 7º dia será para vós sagrado, sábado de descanso, um Shabbat Shabbaton para o Eterno. Todos aqueles que fizeram nele um trabalho morrerão. Em seguida, a Torá continua nos dizendo que e disse Moisés para toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, isto é o que ordenou o Eterno, dizendo, tomem de vocês uma oferenda para Hashem, de todo doador de coração, é para trazer uma oferenda, ouro, prata e cobre. Azul, celeste e púrpura, e assim a Torá vai nomeando 13 ou 15 itens que eram doados para a construção do Mishkan do Tabernáculo. Logo percebemos várias dificuldades nestes versículos que acabamos de estudar. Vayakhel Moshe e Moshe reuniu. É uma linguagem que não é usada frequentemente na Torá. Vayomer Moshe, e Moshe disse, aquele que é comum. Logo em nosso próprio Parshá, vamos encontrar as palavras Vayomer Moshe, e Moshe disse. O que que significa que Moshe reuniu? Obviamente, ao usar o termo Vayakhel, que Moshe reuniu, aqui a Torá está sendo bem claro que o assunto era de extrema importância, de tal forma que mereceu um Vayakhel, uma grande reunião. Mas em seguida encontramos as palavras Eile Hadvarim. Estas são as palavras que Deus ordenou para vocês fazerem. E temos dificuldade de achar quais que são as palavras, porque logo em seguida encontramos Sheshet Yamim Teaseh Melacha. Em 6 dias será feito o trabalho. Sobre o Shabbat, já aprendemos antes no Chumash, o Shabbat e a importância de cuidar e respeitar o de Shabbat, aprendemos nos próprios 10 mandamentos. Será que para dizer de novo as leis do Shabbat, para repetir as leis do Shabbat, isso merece uma reunião do Vayakhel Moshe, que Moisés reuniu toda a comunidade do Bnei Israel para repetir as leis do Shabbat? Apesar que nós encontramos no Rashi que antes de Moshe Rabbeinu dizer ao nosso povo como que tem que ser as contribuições para o Mishkan, ele antes deixou claro as leis do Shabbat, demonstrando que mesmo para construir o Mishkan, não dá para profanar o Shabbat. O Shabbat tem que ser respeitado, mesmo quando queremos construir o Mishkan. A construção do Mishkan é adiado para respeitar o Shabbat. Mas mesmo assim, há uma certa dificuldade nas leis do Shabbat, que precedem as leis do Mishkan, que merece um grande Vayakhel, uma reunião de tal importância. Também devemos entender a linguagem usada. 6 dias será feito o trabalho, e no 7º dia deve ser mantido sagrado como um Shabbat Shabbaton, como um Shabbat dos Shabbatot. O que que significa um Shabbat Shabbaton? Qual que diferença que tem entre um Shabbat e um Shabbat Shabbaton? Obviamente, a Torá está se referindo aqui a uma maneira singular e diferente de respeitar o Shabbat, de tal forma que não é apenas o dia do Shabbat, mas se tornou um Shabbat Shabbaton, Shabbat dos Shabbatot. E o que é Shabbat Shabbatot? Também, quando olhamos no Rashi, Rashi, o comentarista muito renomado, o principal comentarista sobre o Chumash, diz o seguinte: Vayakhel Moshe, que a reunião que aconteceu era o dia após do Yom Kippur. No próximo dia do Yom Kippur, Moshe Rabbeinu, quando desceu no Har Sinai, no dia do Yom Kippur, um dia depois, chamou uma reunião onde que congregou todos os Bnei Israel. Obviamente, há uma grande ligação entre o dia de Yom Kippur, o dia tão importante quando Deus falou para Moshe Rabbeinu, Salachti kidvarecha, eu perdoei, que nem teu pedido. Moshe Rabbeinu pediu para ser perdoado, para nosso povo ser perdoado, sobre o pecado do bezerro de ouro. Fomos perdoados no dia de Yom Kippur, e o dia depois, Moshe Rabbeinu reuniu todos os Bnei Israel, aonde que passou para eles tanto as leis do Shabbat, como também todos os diretrizes como construir o Mishkan. Qual a ligação que existe entre Yom Kippur, expiação sobre o pecado do bezerro de ouro, as leis do Shabbat e a construção do Mishkan? E para entender todas essas perguntas, vamos se aprofundar melhor para entender a linguagem dos versículos que acabamos de aprender. Sheishet yamim te'ase melacha. Em seis dias será feito o trabalho. Não está escrito ta'ase melacha. Em seis dias vocês farão o trabalho. Qual que é a diferença entre te'ase, será feito, ou ta'ase, farão? Podemos entender isso na seguinte maneira. Quando está escrito ta'ase, vocês farão, significa vocês vão praticar o melachá, o trabalho, com o máximo dedicação, com o máximo envolvimento, se preocupando com o vosso trabalho, e não somente se preocupar colocando o máximo de energia que vocês têm para ganhar o melachá, para ganhar o trabalho e o resultado daquele trabalho. Diferente é quando está escrito te'ase, será feito. Isso significa que nossa principal preocupação é numa outra área. E nosso melachá, nosso trabalho também está sendo feito. Aonde que nossa dedicação máxima não está em nosso trabalho, está numa outra área cujo vamos logo aprender aonde, mas nosso parnassá, nossa melachá, aquele que de fato deve ser feito nos seis dias da semana, é te'ase, está sendo feito. Está sendo feito no sentido que nós e nossa essência se encontramos num patamar e num nível diferente. E com isso podemos entender o versículo 2 no Tehilim, capítulo 128, onde que está escrito Yegia kapecha kitochel ashrecha vetovlach. Quando tu comes o trabalho de teus mãos, tu és feliz e estará bem contigo. O trabalho de tuas mãos, Yegia kapecha. Ou seja, o trabalho e esforço nosso deve ser apenas com nossas mãos. Quando falamos nossas mãos, significa que nós devemos reservar nosso intelecto e nossas emoções para assuntos de uma importância bem maior. Devemos também trabalhar, devemos também se esforçar. Devemos também utilizar nosso intelecto, mas também devemos reservar nosso intelecto e emoções. O íntimo de nosso intelecto e emoções devem ser reservados para servir a Hashem e se dedicar a avodat Hashem, o esforço de Deus. E quando é Yegia Kapecha, o esforço de nossas mãos, Ashrecha Vetovlach, uma pessoa se torna ser feliz. Ashrecha Bolam Hazeh, você é feliz nesse mundo, וטוב לך לעולם הבא, ופסוע תמבין, גן יסר ריקומפנסה נמונדו וינדו. Como se entendemos as palavras te ase melacha, será feito, porque é a essência da pessoa jamais que está envolvido em seu esser, no seu comércio. A essência dele, que a essência é representada através de morva, leve, cérebro e coração, se encontra numa área espiritual dedicada a servir a Hashem. A pessoa está se esforçando e ganhando seu parnassá, principalmente com koach ha-maaseh, como a força de ação, e a força de ação também lhe envolve somente daquele que é necessário para construir o recipiente para o brachá da Hashem. E o resto, que aliás não é bem o resto, o principal da pessoa sempre está ligado e dedicado ao Hashem e à vodat ha-boré, servindo a Hashem. Que na realidade cada de nós deve bem saber. O verachecha Hashem Elokecha bechol asher taseh. Deus, teu Deus, vai te abençoar em tudo que você vai fazer. Mas jamais que aquele que faz, que a pessoa faz e desenvolve, aquele se torna a fonte de sua parnassá, a fonte de seu sustento. A fonte de nosso sustento é o brachá da Hashem. E nosso sustento, nosso parnassá, nosso comércio, é apenas um recipiente, é uma roupagem, um instrumento através do qual passa o brachá da Hashem. Mas a origem é do Hashem mesmo, vem do Deus. Por isso, não se deve exagerar e não se deve dedicar demais na construção dos recipientes, mais dedicação deve ser dada a ganhar e ser o merecedor por brachá da Hashem. Isso é através de reservar nosso intelecto e sentimento para servir a Hashem, através disso que tornamos nós merecedores para brachá da Hashem, e nosso parnassá, nosso esek, nosso comércio, é uma keli, é um kli, é um recipiente, um instrumento kasher para receber o brachá da Hashem. E é bom anotar que sobe o versículo Mayim Rabim Lo Yuchlu Lechabot Et Ahava, que muitas águas e águas turbulentas jamais que vão apagar o amor inerente que existe em cada Yehudi perante a Kadosh Baruch. E ele explica isso aqui em Hassidut, que Mayim Rabim, muitas águas e águas turbulentas, significa as preocupações e a dedicação a mais que às vezes temos para nosso parnassá, para nosso sustento. E sobre isso ele diz no Torá Or, que da mesma maneira quando alguém vai usar uma roupa que é muito a mais da medida que é necessário, por exemplo, ele vai vestir uma calça muito comprida, não somente que a pessoa não vai poder aproveitar bem naquela calça, ele se torna até perigoso para a pessoa, para ele não se atropelar. Assim também é nosso parnassá. Sem dúvida nenhuma, devemos nos dedicar para nosso parnassá, sendo que isso aqui é a ordem da Hashem, Sheshet Yamim Tavot, 6 dias, você deve trabalhar. E sobre isso encontramos no Mechilta, que Shem Shenitztavu Yisrael, da mesma maneira como nosso povo fomos ordenados para cumprir a mitzvah positivo de cuidar do Shabbat, assim também recebemos o mandamento de trabalhar, melachá, tavô, devemos trabalhar. Mas o que nós estamos aprendendo hoje é como que deve ser nossa atitude e nosso approach perante nosso parnassá, perante nosso trabalho. Trabalhamos, sim, devemos trabalhar com certeza. Se esforçar, também. Se preocupar, com certeza não. E a dedicação máxima tem que ser reservada para servir a Hashem. Devemos, apesar que nos dedicamos nós ao nosso trabalho, e fizemos aquele trabalho conforme as exigências da Torá, a maior preocupação e dedicação nossa não é a nosso parnassá, é o servir a Hashem, e nosso trabalho é apenas uma maneira de ter a seta sendo feito. E se assim, logo veio a pergunta por que está escrito Yegia Kapecha. o esforço das tuas mãos. Por que esforço? Se é teia ser, se tem que ser feito, deveria ser below level, level, sem feelings e sem emoções. E por que isso é chamado esforço? Obviamente, devemos interpretar o versículo da seguinte maneira. Quando qualquer de nós se dedica para qualquer assunto, mas o assunto não é o objetivo em si, ele é o meio para servir a alcançar um objetivo maior, nosso principal prazer não é nosso trabalho, mas trabalhamos para poder ter aquelas horas a mais de servir a Hashem com tranquilidade, as horas de trabalho nosso se tornam esforço, levando em consideração que a essência da pessoa está esperando e almejando para aqueles momentos de paz e tranquilidade, quando finalmente vai poder abrir um sefer, um estudo, um livro de estudo, ou poder rezar com toda dedicação e devoção para Hashem. Nosso trabalho é secundário, é subordinado para um objetivo maior. E sendo que ele é subordinado, ele é apenas um instrumento para algo maior, ele é considerado o esforço de nossas mãos. E agora vamos voltar para entender o versículo Sheshet Yamim Teaseh Melachah, em seis dias será feito o vosso trabalho, e no sétimo dia será um Shabbat Shabbaton. Quando durante a semana conseguimos o Teaseh Melachah, que nosso trabalho está sendo feito, quando chega o dia do Shabbat, seguindo os seis dias do nosso trabalho, é um verdadeiro Shabbat, não apenas um Shabbat, se torna um Shabbat Shabbaton. Ou seja, uma pessoa, quando ele entra no dia do Shabbat, ele tem que se perceber como Kol Melachto Asuya, como todo o seu trabalho já foi feito, tudo já foi realizado. Ele tem que entrar no Shabbat com toda tranquilidade e calma, sem preocupações nenhuma. Kol melachto asuya. Tudo está resolvido. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, tudo já foi feito. Ele está pronto e disposto a aproveitar o dia de Shabbat como precisa. Mas isso somente é possível se os dias que antecedem o Shabbat foram dias do Teaseh. Foram dias aonde que a principal preocupação nossa foi no Avodat Hashem, servindo Hashem, e nosso Parnassá era secundário. Se durante a semana nossa dedicação para nosso êxito, para o comércio, foi Teaseh, foi com o máximo de envolvimento, quando chega Shabbat, é difícil se sentir o menuchá do Shabbat, o verdadeiro calmo e prazer que o Shabbat tem que nos proporcionar. Quando chega o dia do Shabbat e a pessoa está querendo se dedicar, listakale bi'ikora de Malke, para ele poder enxergar e perceber a beleza do Hashem, de repente, na mente da pessoa, andam e entram vários pensamentos ruins e diferentes daquele que a pessoa deveria sentir no dia do Shabbat. Os mesmos pensamentos que preocuparam a pessoa durante os dias de semana continuam atormentando a pessoa no próprio dia do Shabbat. E por mais que a pessoa está querendo se livrar desses pensamentos no Shabbat, ele é incapaz. Ele deixou a porta aberta. E quando se deixa uma porta aberta, os visitantes entram quando eles querem e não tanto quando nós queremos. Assim, quando chega o dia do Shabbat, por mais que queremos descansar e se elevar dos seis dias da semana e das preocupações mundanas do nosso mundo, infelizmente temos uma grande dificuldade. Mas quando os seis dias durante a semana eram seis dias do Teaseh, onde que de fato foram feitos nosso melachá, e nossa principal dedicação também durante a semana era na Avodat Hashem, servindo Hashem. Quando chega o dia do Shabbat, não é apenas um Shabbat, se torna um Shabbat Shabbaton. Não é apenas um descanso físico prático de não fazer daquele que está proibido. Nossas almas também conseguem se elevar e de fato aproveitar de uma outra realidade, uma realidade espiritual, onde que os pensamentos que acontecem durante a semana, jamais que nos perturba no dia do Shabbat, porque nós encontramos Shabbat, no Shabbat Shabbaton, no Shabbat do upgrade. Não apenas descanso físico, não apenas Shabbat onde a pessoa não pratica, não faz aquilo que a Torá diz que é proibido, mas quando é Teasé, quando durante a semana nosso trabalho foi feito, foi realizado, quando chega o dia do Shabbat, é Shabbat Shabbaton. É Shabbat com Kedushá adicional, onde que a pessoa consegue aproveitar e, de fato, usufruir e curtir toda a santidade e o prazer do Shabbat. E agora vamos entender o Vayakhel Moshe, porque que Moshe Rabbeinu reuniu toda a congregação do Bnei Israel para explicar para eles as leis do Shabbat, as novas diretrizes do Shabbat, como tem que ser Teasé, como que tem que ser nossa atitude, nosso approach diante, perante as questões do Parnassá, nosso sustento, e como que tem que ser Shabbat Shabbaton. E como que, de fato, através do Teasé, quando nosso trabalho está sendo feito, e o Shabbat se torna dia do Shabbat Shabbaton, como que isso resolve e conserta o pecado do bezerro de ouro. Ou seja, cuidar do dia do Shabbat de uma maneira do Shabbat Shabbaton, Shabbat de upgrade, praticar nosso Parnassá de uma maneira de Teasé, onde que nós reservamos a principal dedicação nosso para Hashem, como isso resolve e conserta e retifica o problema e a dificuldade de idolatria que, infelizmente, nosso povo caiu através do reta-ego que eles construíram o bezerro de ouro. O que é idolatria? Encontramos no Maimônides que no início o bisneto do Adão, naquela época o mundo era erro muito severo. E o próprio Enosh, que era bisneto do Adão Arishon, ele também era daqueles que de fato não entenderam bem o conceito da unicidade da Hashem. Qual que era o início de idolatria? Diz o Rambam o seguinte: eles naquele momento, naquela época, naquela geração, pensaram na seguinte maneira: sendo que foi Deus quem que criou as estrelas e os astros para dirigir o mundo, e Deus colocou as estrelas e os astros nas alturas, e Deus de fato está dando para eles respeito, e sendo eles criaturas de suma importância, eles merecem ser louvados e eles merecem respeito. E isso eles acharam que a própria vontade de Hashem para respeitar aquele que Deus, de fato, engrandeceu e colocou numa posição de altura. Por exemplo, quando o rei em nosso mundo está querendo respeitar seus servos e ministros que servem de maneira mais íntima, faz parte do respeito do rei respeitar os servos e os ministros de importância. E assim que isso passou na mente deles, eles acharam que vale a pena construir altares e oferecer sacrifícios para as estrelas e astros para poder agradecer ao próprio Hashem. Ou seja, o início de idolatria era para respeitar criaturas da Hashem, para servir de uma certa forma criaturas da Hashem e através disso aqui agradecer Deus. Mas infelizmente isso é o início de idolatria. Porque há uma grande diferença entre rei e nosso mundo. Quando ele pede de nós respeitar os ministros e as pessoas de importância, quando o rei pede de nós respeitar pessoas de importância, pessoas que estão ocupando cargos elevados no governo, sendo que eles têm livre arbítrio, eles de fato estão fazendo um ótimo trabalho, são dedicados e poderia ser diferente. Por isso o rei está querendo que todos nós reconhecemos o esforço e também vamos dar pelos kavod e respeito. Diferentes são os astros e estrelas, que são apenas instrumentos sem livre-arbítrio e não merecem louvor nenhuma. Eles são um instrumento na mão da Hashem. E da mesma maneira que ninguém, eles são instrumentos na mão do Hashem, e da mesma maneira que ninguém ia louvar o machado e agradecer o machado pelo fato que ele cortou a árvore, ele ia louvar o operador e o funcionário, quem está segurando, quem está utilizando um instrumento. Assim também, as estrelas e os astros não merecem louvor nenhum. Todo o nosso louvor e todo o nosso agradecimento tem que ser direcionado somente para Deus, que Hu anoten lecha koach lasot chayil, Ele que está te dando a força para poder ganhar tua parnassá. Assim também voltamos para questões do parnassá. Tem pessoas que eles de fato dedicam o máximo de esforço para seu essig, para seu comércio. Mas de uma certa forma é muito comparado com aquela idolatria que nós vimos antes. Quando dedicamos esforço demais, preocupações demais para nosso essig, para nosso comércio, isso significa que nós estamos contribuindo e dedicando uma importância, uma independência para um instrumento. Nosso essig é apenas um instrumento. E jamais nós devemos servir o instrumento, louvar o instrumento e dedicar tanta importância para o instrumento. Ou seja, o fato de uma pessoa não conseguir ou ter acesso será feito. Mas, infelizmente, ele olha e observa seu comércio como um tasse, com o máximo de dedicação. Isso significa que ele está, de fato, dando uma importância independente para seu esse, para seu comércio. Ele não está percebendo como seu comércio é apenas um instrumento na mão da Hashem, como dá o parnassá para ele. É um instrumento. Mas não é o objetivo final. Não é aonde que tem que ser nossa dedicação máxima. Nós devemos acreditar o verachecha Hashem Elokecha. O brachá vem do Hashem. Bechol asher taaseh. Em tudo que nós vamos fazer. Quando fizemos, quando praticamos nosso parnassá, um parnassá kasher, conforme as leis da Torá, dedicação para nosso parnassá é após de rezar de manhã, após de colocar tefilin, tendo shiurei Torá, nosso parnassá se torna um parnassá kasher, um verdadeiro recipiente para o brachá da Hashem. Com isso entendemos por que Moshe Rabbeinu reuniu todo o nosso povo logo depois do Yom Kippur para consertar o avodá zará, a idolatria do bezerro de ouro, dizendo para eles o seguinte: vamos cuidar do assunto, vamos dar uma atenção muito importante para a idolatria. Idolatria não significa apenas construir um bezerro de ouro. Vamos cuidar do assunto e dar para eles um tratamento total. Nem nosso parnassá vamos tornar para ser uma idolatria. Vamos servir a Hashem. E nosso parnassá, eteiasé, será feito. Além de tudo, sem dúvida nenhuma, olhando para nosso parnassá, da maneira que nós aprendemos hoje, vai nos, de fato, poupar muitas noites que nós não conseguimos dormir, muitas noites de muito estresse e preocupações. Nós devemos se preocupar a mais com a avodat Hashem, servindo Hashem e fazer uma parnassá kasher pelos leis da Torá. O resto, com certeza, Hashem vai nos fornecer uma boa parnassá, um bom sustento, enquanto nós vamos dedicar o essência nossa e o máximo de nossos intelecto e emoções para servir Hashem com coração alegre. Chazak u Baruch.